בעזרת השם, דף מם ה' תתרדג'י כתובות. שלום עליכם בסוא אסטמוס, דף מם דלת עמוד בית, נו, פינאו דה פאז'ינה. נתסילה מיה ג'יבאשו, תני שילה. שילה אין סינום הברית. בכל עשו, אז נעיז דו מוציא שם רע. המקז הפלסקו ג'י מוציא שם רע פרחי פרסקה ממוריה. סתג'י מה נערה, ומה ג'ובן, ג'י דוזה דוזה ינוז ימיו ג'י דאג'י, כי המה נערה מאורסה. אומה, ג'ובן נויבה. Passa pelo Kiddushin, já é esposa desse noivo dela, porém não passaram pela roupa ainda. O que acontece é que o marido faz a relação do casamento com ela e vê que ela não é virgem. Ele acusa ela de ter traído ele entre o Kiddushin e a roupa. Se isso for verdade, ele vai trazer duas testemunhas e essa mulher foi advertida disso pelas testemunhas. E ela realmente pecou, ela tem o castigo de apedrejamento. Porém, se o marido mentiu, as duas testemunhas que ele trouxe são duas testemunhas inválidas, então ele vai ter alguns castigos. O primeiro castigo ele vai ter as chicotadas, Malkot, 39 chicotadas. Por transgredir uma proibição da Torá, vamos ver qual é a proibição na frente. Ele também tem que pagar uma multa para o pai dela, 100 slaim de prata, uma quantidade. E ele também não pode nunca mais se divorciar dela. A não ser que ela queira se divorciar dele, ele está compromissado ela para sempre. Porém, tem algumas variações do caso do Motsi Shemra. A priori, essa mulher que traiu Narami Urasa, que pecou esse pecado, ela é apedrejada na porta da casa do pai dela. Porém, isso vai depender de algumas situações. Taneshila, Shila ensinou a Breta. Shalosh Midot Ben Nara. Tem duas variações dos casos de Nara. Caso Narami Urasa que traiu. Baula Edim Bebet Hamia. Se as duas testemunhas vieram, depois que ela se casou, ela já morava na casa do sogro, ou seja, passou pela Rupá. Shezintá Bebet Havia. As duas testemunhas dizem que ela traiu o marido dela antes da Rupá, depois do Kiddushin. Então, Soklina Otar Petach Bebet Havia. Começamos Memé em cima. O apedrejamento vai ser na porta da casa do pai dela. Kelomar, a mensagem que estamos passando com isso é: todos vejam, e vocês da família vejam, o que cresceu na sua casa, na casa de vocês. Ela morava lá, ela era noiva, ela traiu um marido. Vocês não criaram ela bem, e por isso ela é apedrejada na frente da casa do pai dela. Bala Edim Bebetavia. Shezintá Bebetavia. O que acontece se antes da Rupá vieram as testemunhas e falaram: ela traiu o marido dela antes da Rupá, ainda está noiva, e as testemunhas vieram antes da Rupá. Aqui ela ramuda, soclinata al petach sharair. Ela não vai ser apedrejada na porta do caso do pai dela, porque isso é irrelevante. Todos sabem que ela fez esse pecado morando na casa do pai, é irrelevante apedrejar ela na porta da casa do pai. Vamos apedrejar ela num lugar melhor, mais apropriado, que é a porta da cidade, o portão, que todos vão lá ver e aprender algo com relação a isso, como a pessoa tem que se cuidar de não fazer coisas assim. Sarhau Rabassov Bagra. Agora fala a Braita, o caso que vamos lidar bastante nesse daf. Ela traiu o marido antes da Rupá. O Rabassov Bagra, antes do veredito, ela completou 12 anos e meio de idade. Essa alahá, que a jovem Anarami Urasa que traiu, ela tem um apedrejamento, é só uma Nara, até 12 anos e meio. Ela virou Bogeret, passou dos 12 anos e meio, virou adulta, e depois teve o veredito, quando ela era Bogeret já, que ela ramuda Tidon Behenek, fala a Braita, ela vai ser castigada com a forca, como qualquer mulher que trai o marido, no caso que não é uma Narami Urasa, ela tem o castigo da forca, Lo Aleno. Toda mulher casada que faz esse pecado é a mesma coisa. Então ela não tem alahá de Narami Urasa. Mesmo que quando ela pecou ela era uma Narami Urasa, uma vez que o veredito foi depois que ela virou Bogeret, ela não recebe o apedrejamento, que é uma pena de morte muito, muito séria. Fala na lembra de Rolecha de Istane Gufa Istane Katla? Você quer falar que realmente é esse conceito? Que se ela muda o estado do corpo dela, o status dela mudou, muda a alahá da pena de morte dela, mesmo que o pecado foi em certa situação, se ela mudou, ela virou bogueira, ela não recebe apedrejamento, ela vai ter a forca? Urmi, perguntamos. Nará meurasa shezintá, umishebagra otzi aleashemra. O caso é o seguinte: Manara Meorasá, ela tinha de 12 a 12 anos e meio, ela era noiva, ela traiu o marido, essa era a verdade. Porém, o Michel Bagré, ela completou 12 anos e meio, ela casou, depois de tudo isso, o marido fez a relação do casamento com ela, ela já tinha 12 anos e meio, ou mais, o marido falou, ela me traiu depois do Kiddushin, e traz duas testemunhas, porém, ele contratou essas testemunhas, ele chamou as testemunhas, e elas vão testemunhar o que elas não viram, e era mentira. Vieram outras duas testemunhas e falaram, olha, vocês dois não estavam lá na hora que vocês disseram que ela traiu o marido, vocês estavam em outro lugar conosco, então vocês estão mentindo. Então foram desmentidos, e eles vão ter o castigo na frente, mas na verdade ela tinha traído ele, porém ninguém sabia. Qual é a halachá agora que ele contratou duas testemunhas falsas? Uma vez que ele mentiu, depois que ela já tinha 12 anos e meio, ele não tem os castigos de um Motsi Shemra padrão. Ele não vai ter as chicotadas, não vai ter que pagar os 100 slaim de prata para o pai dela, porque ele mentiu depois que ela tinha 12 anos e meio. Agora fala a breta, algo que não dá para entender. Ela vai ser apedrejada e esses testemunhas mentirosas vão ser apedrejadas. Pergunta, um parênteses, ela vai ser apedrejada também, as testemunhas vão ser apedrejadas? Não pode ser. Essas testemunhas estão mentindo ou estão falando a verdade? Se eles falaram a verdade, eles não foram desmentidos, só ela vai ser apedrejada. Se eles mentiram, eles não viram que ela traiu, eles vão ser apedrejados. Se eu corrijo a linguagem da Breitela, ou ela vai ser apedrejada caso as testemunhas não foram desmentidas, ou eles vão ser apedrejados caso eles foram edim zomemim, foram desmentidos. A halakha é que duas testemunhas que culpam um réu de algo, e na verdade eles estavam mentindo, eles estavam em outro lugar, como outras duas testemunhas falaram, eles têm que sofrer o mesmo castigo que eles queriam causar para o réu. No caso, eles queriam causar para essa Nará o apedrejamento, eles não tinham visto isso, eles vão ser apedrejados. Essa é a halakha. Porém, o que se vê daqui? Era uma jovem, Nará, traiu o marido, ela era noiva, o veredito foi quando, caso as testemunhas não mentiram, foi depois que ela virou Bogueret, depois que ela se casou. E qual o castigo dela? Esquilá, ela vai ter apedrejamento, falar a breta explicitamente, não como outra breta. Outra breta de Sarahau, Lebassov Bagra, ela traiu o marido, depois virou Bogueret, virou 12 anos e meio. Ela não tem apedrejamento, porque o veredito foi depois de Bogueret. Ela vai ter a forca. Quem a breta fala que ela vai ter o apedrejamento? Uma contradição. Amarava disse Rava, Motsi Shemra Kamat. Você quer comparar os dois casos? São dois casos diferentes. O caso da primeira breta que fala que ela vai ter a forca, citada aqui, não tem Motsi Shemra lá. Bal Edim, vieram testemunhas. O marido não trouxe as testemunhas. O caso da segunda breta, se trata de Motsi Shemra. O marido trouxe as testemunhas. Shari Motsi Shemra de Hidushum. Fala Gmará, Motsi Shemra é uma... tem parâmetros diferentes de toda a Torá, uma novidade que a Torá inovou nos detalhes da Lachá do Motsi Shemra. Você não pode comparar a Lachá do Motsi Shemra com a Lachá que as duas testemunhas virão acusar ela sem o marido. A prova disso que Motsi Shemra é uma novidade, Benichnesada Rupa Velonivala, Bealma Vezinta Becherek. Fala, agora, qual seria a Lachá? A jovem, ela era virgem, ela se casou, ela não fez a relação com o marido dela ainda, e ela traiu o marido. Qual é a halakha? Renek, ela tem a forca. Não era uma Nará Meorasá. Ela não era noiva quando ela traiu o marido, ela já era casada, ela tem a forca. Não tem apedrejamento. Veio o Motsi Shemra, Beskila. E qual seria a halakha se o marido acusou ela, falou que antes da culpa, ela traiu ele? E tem duas testemunhas, e era verdade. Qual é o castigo? O apedrejamento. Então, mesmo que o veredito foi depois que ela se casou, e se ela tivesse pecado no momento do veredito, ela teria a pena de morte da forca. Com relação ao Motsi Shemra, a Torá inovou que não faz diferença quando foi o veredito, ela tem o castigo de apedrejamento. No caso que duas testemunhas vieram sozinhas, sem o marido falar, depois que ela se casou, falou que quando ela era noiva, ela traiu o marido dela. nessa situação, ela não tem apedrejamento, fala a Gumará. Quando o marido vem e traz as testemunhas, aí ela tem o apedrejamento. Se as duas testemunhas vêm sozinhas, ela não tem o apedrejamento. Vamos lidar com esse caso na hora do veredito. Quando foi o veredito? Depois que ela se casou, então ela tem o castigo, como se ela tivesse pecado na hora do veredito, que é depois que ela se casou, ela tem a forca. Você não pode comparar. Então, a primeira braita que diz que quando ela vira bogeret, ela muda a pena de morte dela, ela tem a pena de morte da forca, é porque se trata que duas testemunhas vieram sozinhas. No caso que o marido trouxe as duas testemunhas, mesmo que o veredito foi depois que ela fez 12 anos e meio, qual é o castigo dela? O apedrejamento. A maneira, Ravuna Beredrev Yoshua Lerava. Falou Ravuna Beredrev Yoshua para Rava. Dila ki hadit rahmana echa de lo ishtale gufa. Avalecha de ishtale gufa lo hadit rahmana. Pergunta, não é verdade, irmão. Se chebrar, você sabe que tem parâmetros diferentes. Porém, podemos limitar isso. Talvez isso que a Torá falou que Moisés Shemra é uma exceção à regra, é num caso que ela se casou e depois teve o veredito. Aí a Torá diz que ela pecou quando ela era noiva, ela tem o castigo de apedrejamento. Porém, numa situação que ela virou bogeret, ela fez 12 anos e meio, e com relação a Moisés Shemra com ela, ainda recebe o apedrejamento. Não vamos julgar ela na hora do, como se fosse a hora do veredito, que ela já fez 12 anos e meio. Vamos julgar ela na hora do pecado. Na hora do pecado que ela tinha, ela era Nara, ela era jovem. Então, o fato da Breta dizer que o Motsi Shemra vem acusar a noiva dele, ela já foi 12 anos e meio, ela já é Bogeret, qual é o castigo dela? Apedrejamento? Podemos aprender essa Alahá para Alahá que as duas testemunhas vieram sozinhas, sem o marido. Talvez com relação a essa Alahá que ela virou Bogeret, Motsi Shemra não é uma exceção à regra. Isso foi a verdadeira Mishu. Então, se você vê que no caso da Motsi Shemra, o marido acusou ela depois que ela fez 12 anos e meio, e ainda o castigo dela é esquilá, é apedrejamento, isso poderia ser uma prova para um caso que ela foi acusada pelas duas testemunhas sem o marido, e o veredito foi depois que ela fez 12 anos e meio, seria a mesma Alahá, que ela tem o castigo de apedrejamento, não de forca. E a primeira breta diz que ela tem o castigo da forca. Isso pergunta a Gumará, outra vez, perguntando a contradição das duas braitas. Ela é Rav Nachum Baritza, por isso Rav Nachum Baritza tem que reexplicar as coisas. Ishtane velo ishtane tanai, essa questão, que se a mulher vira bogeret, antes do veredito, no veredito ela já era bogeret, se vai mudar a da pena de morte dela ou não, que é uma contradição das duas braitas, tem dois tanai que discutem sobre isso. Uma braita vai como um tana, outra braita vai como outro tana. Detragam fala a Mishnah. Hatu atchelo nitmanu. Venitmanu, harehem ke ediotut. Com relação a Alahá do sacrifício de Hatat. A pessoa pecou um pecado que, se ele fosse bemezit, sabia que era proibido, ele teria o castigo de karet, como transgrediu o Shabbat. Ele não sabia que isso era proibido. Ele pecou. Ele pecou bechoguet sem saber que era proibido, sem saber que era Shabbat. Qual é o castigo dele? Um sacrifício de Hatat. Sacrifício de expiação, de perdão. Porém, qual animal ele vai ter que trazer? Se ele é um judeu normal, comum, ele vai trazer ou uma bezerra ou uma cabra. Se é um judeu mais importante, um presidente do povo, um nasi, ele tem que trazer um bode. Se ele é um Kohen Gadol, que foi ungido, é a pessoa mais importante ainda, ele tem que trazer um boi. Fala a Mishnah. Hatu atchelo nitmanu. Fulano era um judeu normal. Pecou um pecado, deixou geik. E ele não sabia que ele pecou. Venitmanu. E antes de descobrir que ele pecou, ele não se obrigou ainda ao sacrifício porque ele não percebeu isso. Arem kediotot. Ele foi nomeado um cargo de presidente ou Kohen Gadol. E depois ele descobriu que ele pecou. E ele se obrigou nesse momento a fazer o sacrifício de Hatat. Você não vai ser obrigado a fazer o sacrifício de Hatat antes de ele perceber que ele pecou. Ele vai se obrigar na hora que ele percebeu. O pecado foi quando ele era um judeu comum, mesmo que ele percebeu, e a ideia dele foi depois que ele foi nomeado o cargo, ele vai trazer um animal como um judeu comum, uma bezerra ou uma cabra. Isso fala Tanakam. O fato de ele mudar o status dele é irrelevante. Rabi Shimon, eu disse Rabi Shimon, imnodala ematilu nitmanu, reavim, mishinitmanu, Turim, fala Rabi Shimon, o fato de ele mudar o status dele é relevante. Se ele percebeu que ele pecou antes dele ser nomeado o cargo, importante dele, ele vai trazer um animal como um judeu normal vai trazer. Porém, se ele só descobriu do pecado dele depois que foi nomeado o cargo dele, Turim, ele não tem que trazer nenhum animal. Com a família de Shimon, é relevante isso que ele mudou o status dele, mudou de cargo. Ele pecou como um judeu comum. Ele descobriu quando ele era um presidente do povo, por exemplo. E tem uma alahá que ele sai isento de trazer o sacrifício. Porque os dois momentos são relevantes. Então, um momento obriga ele a trazer um animal, outro momento obriga ele a trazer um outro animal. Ele não tem como trazer os dois para sacrificar um sacrifício só. Então ele não traz nenhum. Isso fala Rabi Shimon. Então fala Gmará, essa discussão que está na Kami Rabi Shimon é a mesma discussão das duas Braitas. A Nara, meu Urasá, traiu o marido, virou bogueira, mudou o status dela. E aí teve o veredito que ela é culpada. Conforme está na Kama, isso que ela mudou, o status dela é irrelevante. Ela pecou quando ela Nara, ela vai ser punida com esquilá, apedrejamento. Assim como o sacrifício de Ratat, esse que mudou o cargo dele vai trazer um animal comum, porque ele pecou como um judeu comum. Então, Rabi Shimon vai falar que não. O fato dela mudar o status dela muda o castigo dela. Ela virou bogueret, ela não tem mais a pena de morte de apedrejamento, ela vai ter a pena de morte de forca. Isso ele tenta falar, Gumara. Assim como o sacrifício, a pessoa que mudou o cargo dele, a alahá do sacrifício ele muda. Pergunta, Gumara, pergunta que estamos pensando sozinhos, viramos a página. Emo deixamina le Rabi Shimon da Azir Avbataredia. Isso que Rabi Shimon disse, que esse que mudou o cargo dele não tem que fazer nenhum sacrifício, porque os dois momentos são relevantes. O pecado e o momento que ele descobriu. Da Azir Bataredia, velo Azir Batarhataa, me chamatle. Rabi Shimon não disse que só vamos levar em conta o momento que a pessoa descobriu que ele pecou. Deim ken, porque se fosse assim, leite corbá, que rasta. Mashuach Pavena se sair. Pensei que conforme Rabi Shimon é irrelevante o momento que a pessoa pecou. Essa é quando a pessoa descobriu é que é relevante. O veredito dele é o relevante. O veredito dele, quando ele descobriu que ele pecou, foi quando? Depois que ele virou presidente? Então que ele traga um bode? Ou depois que ele virou coenigador, que ele traga um boi? Rabi Shimon diz que ele está isento de qualquer sacrifício, porque os dois momentos são relevantes. Com relação a Nara, ela pecou Nara e descobriu Bogueret? Conforme Rabi Shimon, ela não deveria receber nenhuma pena de morte. Se fosse, vamos fazer essa associação das duas Mishnayot. E como viver essa não é a Halacha, ela vai receber ou a pena de morte de forca ou a pena de morte do pecado dela, da Skila. Fala, Gmará, só temos que diferenciar esses dois assuntos, não são assuntos paralelos. Porém, antes disso falar, Gmará, então voltamos àquela contradição da Breta. Quando ela vira Bogueret, que pena de morte ela recebe? Forca ou apedrejamento? Amar interrompe essa sugiá. Ha'amale, Rabi Yochanan letana, tniti don beskila. Rabi Yochanan disse para esse sábio que ensina essa Breta, que fala que ela vai receber a forca, corrige essa Breta. Essa Breta está errada. A transmissão dessa Breta teve algum problema. O que a Breta disse que ela, mesmo que ela virou Bogueret, uma vez que ela pecou na Ará, ela vai receber o castigo de apedrejamento. Então interrompemos essa sugiá, não tem contradição da Breta, Rabi Yochanan corrigiu a primeira Breta. Pergunta para Ve'amai. Por quê? Por que, quando o veredito foi depois que ela virou Bogueret, ela vai receber o castigo de apedrejamento? Nará Meurasá Marachmaná. A Torá diz que a jovem noiva que pecou, ela vai ter o castigo de apedrejamento. Ela não é mais jovem, ela é Bogueret. Então, por que ela vai receber o castigo de apedrejamento? Ela não é a Bogueret, ela é Bogueret. Amar a Bila, fala a Bila, falou o Pasuk. Hanara, o Pasuk diz: peguem a Nara, levem a Nara, a jovem, para ser apedrejada. Por que o Pasuk não precisa falar a Nara, a jovem? Quem mais a gente vai pegar? Como você dizer a jovem? Então, por que o Pasuk tem que falar a Nara? Porque falar Hotsiuota, Hotsiua. Então, falando na Hanara Shaitakva. Quando a Torá diz, pega a jovem, é como se a Torá estivesse dizendo, essa jovem que pecou quando ela era jovem. Pegue essa mulher, mesmo que ela é bulgareta agora, pegue ela, porque ela pecou quando ela era jovem, de 12 a 12 anos e meio, pegue ela para ser apedrejada. Mesmo que o veredito foi depois que ela virou bulgareta. Então, uma gzeta que eu tomo um decreto da Torá. Amar leira b'hanani leira bila. Falou aí b'hanani pela bila. E ah, isso é assim. Que o pastor diz que a alahá da Bogueret é a mesma alahá do que a Nara. Ela vai ter o castigo de apedrejamento, mesmo que o veredito foi depois que ela virou Bogueret. Mirka na melilki, o meacela na melechale. Isso é assim. Se o marido inventou que a mulher dele traiu ele antes do, da Rupá, depois do Kiddushin. E ela era Bulgária nesse momento que ele mentiu. Por que ele está isento das chicotadas? Porque ele mentiu quando ele era Bulgária. E por que ele está isento da multa, o Senslayer de prata para o pai dela? E daí que ela era Bulgária na hora que ele mentiu. Porém, a gente acabou de ver que o fato de ela virar Bulgária é irrelevante. Ela continua tendo a pena de morte do apedrejamento. Fala, Marley. Falou o sábio Rabi Ila. Rahman al-Nitznam é a data. Que Hashem nos salve dessa, do seu raciocínio. Qual é a comparação? O homem, o marido e a mulher. Adiraba. Fala o sábio Rav Hanania. Rahman al-Nitznam é a data de dar. Que Hashem nos salve da sua opinião. Por que você diferencia entre os dois? Porque você não fala que ela cai mesmo? Ou tem outro Shemra com relação a ela e ele ou com nenhum? Fala, Betá, mamãe. Por que realmente Rabila era claro para ele que ele para diferenciar entre os dois? Amar, Rabiza Barabim, fala o sábio Veitema, Rabiza Baraba, tem que falar que foi Rabiza Baraba que disse. Zuma se agarmula, a pena de morte dela é porque ela pecou. O ato de trair o marido. Vezeu que mata esfatava o garmulo. O pecado do homem, o Motsi Shebra, que ela inventou, é porque ele falou, ele mentiu. Então, explica a Zuma se agarmula que xeizanai narazanai. Ela vai ser castigada a pena de morte porque ela pecou, ela traiu o marido. Quando ela pecou? Quando ela era jovem. Mesmo que o veredito foi depois. Isso é irrelevante. Vezeu que mata esfatava o garmulo. O homem que pecou, o Motsi Shebra, inventou sobre a mulher dele. Ele pecou na hora que ele mentiu. Então, Eimatka Mihaev, qual o momento que ele se culpou? A Ishata, nesse momento que ele falou. Vaha Ishata Bugeret, nesse momento ela já era Bugeret. Ele mentiu sobre quem? Isso não é uma Bugeret. Uma mulher que tem mais que 12 anos e meio não tem a Lahat de Motsi Shemra com relação a ele, porque ele mentiu depois que ela já saiu do trecho da Parasha de Motsi Shemra, que é só com relação a Manara. Isso explica aqui a Gemara. Então, resumidamente. Se o marido vem em mente depois que ela vira Bogeret, ele não tem a multa, não tem as chicotadas. Se ele mentiu antes de ela virar Bogeret, aí tem a multa, aí tem as chicotadas. Com relação a ela, se ela pecou quando ela era Nara, ela tem, o castigo de apedrejamento, mesmo que o veredito foi depois que ela virou Bogeret. Então, lembra, fala outra breta. Nara, meu raça, xezintá, socrinotá, alpetar betavia. Uma jovem noiva traiu o noivo dela. Ela é apedrejada na porta da casa do pai dela. Ela petar betar. Digamos que ela não tem porta de casa, da casa do pai dela. O pai dela já faleceu, ou o pai dela não tem casa. Socrino tá petar xarair. Se apedreja ela no portão da cidade que ela pecou. Aí, essa cidade. O Bair Shirubal de Kuhavim. Porém, se a maioria dos habitantes dessa cidade são Guim. Se apedreja ela na entrada do tribunal rabínico da cidade. Alguma alahá parecida com essa se encontra em outro lugar. Uma pessoa que trabalhou para a idolatria, bom, ele vai ser apedrejado no portão da cidade que ele pecou. E se ele pecou numa cidade que a maioria de lá são goim, Socrino teu alpetach beitin. Se apedreja aí na porta do tribunal rabínico dessa cidade. Pergunta a mina Anemir. De onde você aprende essas alahot dessa breita? Ou seja, isso que ela vai ser apedrejada na porta da casa do pai dela é um passuk explícito. Uma situação que ela não tem a casa do pai dela, ela vai ser apedrejada na porta da cidade que ela pecou. De onde você sabe disso? Vamos lá, então, como fala essa breita. Sheareha zeshar shavadbo. Com relação à idolatria. Ele vai ser apedrejado no seu portão. Quer dizer, no seu portão. É o portão que ele pecou. Até o Mel Shar Shavad. Bom, o Enoel Shar Shiridongo. Você acha que a cidade que ele pecou? Talvez é o portão da cidade que ele foi culpado. O veredito dele foi nessa cidade. Não a cidade que ele pecou. Fala, mas que não. Neymar Shareha Lemata, Neymar Shareha Lemata. A Tuna fala a mesma palavra duas vezes. Shareha, o seu portão. Com relação ao que ele pecou. E no passo que refere ao apedrejamento, no seu portão, no seu portão. Mas quando a Torá menciona o seu portão quando ele pecou, a Torá diz, ele pecou no seu portão. Ou seja, na cidade que tinha um portão, o que seja, e você descobriu que ele pecou. Então, o seu portão, no contexto do pecado, se refere à cidade que ele pecou. Por que a Torá tem que se ver no seu portão, mesmo que ele não pecou no portão, ele tem o mesmo castigo de apedrejamento, você na frente, para aprender essa alahá, de qual cidade que se trata. Porém, o pastor começou a falar Shareha para te falar que você está no portão da cidade que ele pecou. Asharecha Mulemata. Então, quando a Torá diz também no seu portão, ele vai ser apedrejado lá. Se trata Shar Shavad Boa, o mesmo portão que se no começo do trecho, que é o portão da cidade que ele pecou. Não é a cidade que ele foi culpado, o veredito dele. Davarachin, uma outra lacha se aprende dessa mesma palavra Shareha. Shareha virou Shareha Avodat Kovdekohavi. Ele vai ser apedrejado no seu portão, e não no portão de uma cidade que a maioria das cidades são Goim. Então, se a maioria das cidades são Goim, a pessoa que trabalhou para a idolatria vai ser apedrejado na porta do tribunal rabínico, que se considera o seu portão. O portão da cidade não é o seu portão, porque a cidade é a cidade de Goim. Você já usou essa palavra Shareha, o seu portão, para falar outra alahá, que a pessoa vai ser apedrejada no portão da cidade que ele pecou. Você não pode usar a mesma palavra para duas alahot. Se fosse só para aprender uma alahá, leima crachar, a pessoa poderia falar, ele pecou no portão, e ele vai ser apedrejado no portão. Então, já devemos ver que está no portão da cidade que ele pecou. Então, mais Shareha, porque eu posso me falar o seu portão. Então, esse, o seu é para ensinar a outra alahá. Shmaminah Atarti. Então, você aprende dessa palavra Shareha duas alahá. Que também é a alahá que a pessoa vai ser apedrejada no portão da cidade que ele pecou. E também é a alahá que, se a cidade é de Goim, vai ser apedrejada no portão do tribunal. Fala na Ashki Hanavodat Kuhavim. Esses psukim se tratam quando a pessoa vai ser apedrejada por causa de Avodah Zarah. Lá onde você sabe que também a jovem que traiu o noivo dela vai ser apedrejada no portão da cidade que ela pecou. Temos uma dupla de Zerah Shavah. Tem Petach escrito com relação à situação da idolatria, a porta. Tem escrito Petach com relação ao passuk do Mishkan, o tabernáculo, junto com a palavra portão. A palavra portão desse passo do tabernáculo se associa à palavra Shareha de Narame Urasá para fazer esse vínculo entre os dois assuntos. O assunto da idolatria e o assunto da Narame Urasá, que ela vai ser também apedrejada no mesmo portão que a pessoa que trabalhou com a idolatria seria castigada lá. Tandra vai falar, Breta, Motsi Shebra Loke Venoten Measela. A pessoa que inventou que a mulher dele traiu ele antes da Rupá e se descobriu que era mentira, ele vai ter as chicotadas e também vai ter que pagar 100 selim de prata para o pai dela. Previdão Omer fala, Yudali, Kodlokemi Kolmakom, as chicotadas ele vai receber, independente da situação. Measela, porém, a 100 selim de prata, Baal noten, Lobal enunoten. Ele só vai ter que pagar se ele fez a relação com ela e depois ele mentiu. Aí ele vai ter que pagar a multa, porque a Torá diz. Ele fez a relação com ela, ele não encontrou as cartilagens da virgindade, não encontrou o sangue e inventou que ela traiu ele antes da roupa, mas era mentira. Ele tem que pagar a multa. Então, fala na Bíblia, se ele não fez a relação com ela, ele está isento da multa. Conforme a Rahamim, isso que o pastor disse que ele fez a relação, e aí ele vai ter que pagar a multa. Não se vê que se não fez a relação, ele não tem que pagar a multa. Porque as chicotas ele vai ter de qualquer forma, então ele trazia o pecado de Motsi Shemba e tem o castigo também da multa. Conforme Rahamim. Rahamim fica em Plukta de Rabileza Binakov e Rabaná. Essa discussão de Rahamim e Rabiudá é a mesma discussão entre Rabileza Binakov e Rahamim. Veahi Kama. Fala, como é explicado essa breta? Amotsi Shemra Loke Benoten Measela. Fala Rahamim, a pessoa que inventou sobre a esposa dele vai ter que ser chicoteado, vai ter que pagar os 100 Slaim. Ben Baal, Ben Shelobal, mesmo que ele fez a relação, não fez a relação, é indiferente, que era Rabanan, com a opinião de Rahamim, que discute com Rabi Eliezer ben Yaakov. Rabi Domer, fala Rabi Yudá, Lilkot Lokem Mikol Makom, Ashikotadas ele vai receber, independente se ele fez a relação ou não, Measela Baal, Noten Lobal, ele não noten, ele só vai ter que pagar a multa se ele fez a relação com ela antes de mentir. Que Rabi Eliezer ben Yaakov, como Rabi Eliezer ben Yaakov, sustenta também. Fala aí, cadê? Tem uma outra versão de como explicar essa draita, diferente do que como explicamos até agora. Kula que Rabeleza Ben Yaakov. Toda a Braita vai como Rabeleza Ben Yaakov. Que o quê? Que ele não tem que pagar a multa se ele não fez a relação com ela antes de mentir. Berri que amar, isso que a Braita disse. Amotri Shemra Loke Venoten Measela Veusheba. Fala Rami. A pessoa que inventou sobre a esposa, ele tem que pagar 100 Slaim e vai ter as chicotadas somente quando ele fez a relação. Se ele não fez a relação, ele nem tem as chicotadas. E nem tem que pagar a multa. Vamos explicar um pouquinho de Rabino na frente. Rabi Yudá Omer fala Rabi Yudá Linkot Lokemi Kolmako. Fala Rabi Yudá, antes de cortar, ele vai receber, mesmo que ele não fez a relação, a multa não. Explicando melhor, conforme Rahamim, ele só vai ter as chicotadas e só vai ter que pagar a multa se ele fez a relação antes de mentir. Porque o Rahamim sustenta que a pessoa que ele peca, um pecado que ele falou algo proibido, ele fez um lav she'el bo ma'aseh, fez de uma proibição, porém não fez um ato físico. Ele só falou, ele inventou sobre a esposa dele. Então, se ele fez a relação, o pastor fala, vem, estruto, é uma tradição, se ele fez a relação e mentiu, ele vai ter as chicotadas. Porém, se ele não fez a relação, mesmo que ele inventou uma fofoca, e isso é uma proibição de lotelech rachim, você não pode inventar fofoca no povo de Israel, ele mereceria as chicotadas por ter trazido essa proibição de fofoca. Porém, uma vez que ele não fez um ato físico, ele só falou, rachim, lav shel bo ma'aseh elokin alav. Ele pecou um pecado que não fez um ato físico, ele não tem as chicotadas. E a multa, já explicamos que foi o Rahamim, não tem que pagar a multa se ele não fez a relação antes de mentir. Na verdade diz, as chicotadas ele vai receber de qualquer forma, mesmo que ele fez a relação ou não fez a relação. Porque foi Mirabiudá, a pessoa que pecou, mesmo que ele falou algo proibido, ele não fez um ato físico, ele tem as chicotadas também. Então ele inventou fofoca sobre a esposa dele, ele teseu a previsão de Mutsi, Shemra, e tem as chicotadas. A multa, ele só vai ter se ele fez a relação. Então, uma vez, Sabara, Abidá, ele conta o que me coma, começa a primeira de Abidá, mesmo que ele não fez a relação, ele tem as chicotadas. A Tânia, a Breta, não fala assim. Abidá, o meu fala, Abidá. Baal, o que? Lobal, ele não o que? Ele só tem as chicotadas se ele fez a relação. E antes você fala que ele tem as chicotadas de qualquer forma? Amar, Avná, com Baritza, fala Avná, com Baritza. Entre parênteses, mesmo que ele sustente em geral que a pessoa que ele pecou com a fala ele tem as chicotadas, porém aqui seria um decreto da Torá que é uma exceção à regra. A Torá fala, ele fez a relação e mentiu, e aí ele vai ser chicoteado. Então, conforme essa versão da opinião de Rabi Yudá, a Torá veio dizer que se ele não fez a relação, ele também não tem as chicotadas. Porém, não deixa de ser uma contradição. Uma breta diz que ele vai receber as chicotadas mesmo que ele não fez a relação, outra breta diz que sim, somente quando ele fez a relação. Amar Avraham Baritza, fala o sábio, Loke Makat Mardut Miderabana. Fala Avraham Baritza, quando a Bidá diz que ele vai receber chicotadas de qualquer forma, mesmo que ele não fez a relação, não são chicotadas pela Torá, são chicotadas pela punição rabínica. Os Ramim decidiram castigar ele. Ele inventou fofoca sobre a esposa dele, tem as chicotadas, mesmo que a Torá isenta, os Ramim decretaram as chicotadas. Isso que falou a Bidá. Quando a Bidá disse, ele recebe a chicotada somente se ele fez a relação, significa antes dos Ramim decretarem Makat Mardut, essas chicotadas rabínicas. Essa é a primeira explicação sobre a opinião de Rabi Yudá. Rav Papa Amar, disse Rav Papa, mai balo que dektani hata. O que fala Rabi Yudá? Que a pessoa que fez a relação, ele vai receber as chicotadas, se não fez a relação, não vai receber as chicotadas. Não se trata de chicotadas. Lo que aqui é um sinônimo de outra coisa. Mamon é o sinônimo de pagar. Ele vai ser punido. Isso significa loquei aqui. Então, com relação às chicotadas, mesmo que não fez a relação, ele vai receber as chicotadas. Com relação ao pagamento da multa, somente se ele fez a relação. Decare dele mamon malcont? Pergunta melhor, você vai chamar pagar e chicotadas? Tem uma coisa a ver com outra. Sim, se encontras, uma coisa assim. Mas até como fala essa Mishnah, Omer Hatzir Ri Alai, Noten Hatzir Ko. Sabemos que a halakha do Erchin significa quando a pessoa diz que ele está prometendo dá para o Betamigdash o valor de fulano ou de fulana. A Torá dá uma tabela de quanto ele tem que pagar. Se fulano ele é jovem ou velho, ou se fulano é jovem ou velha, vai ter uma outra, vai ter preços diferentes nessa tabela. E tem que pagar para o Betamigdash esse dinheiro. A pessoa diz, Hatsir ki alai, metade do meu valor sobre mim para pagar para o Betamigdash. Não tem Hatsir Ko, fala Hatanakam, ele paga a metade do valor dele que está tabelado na Torá. Rabiose Berabidá, o meu fala Rabiose Berabidá, loke benoten erech shalem. Ele vai ter malkot, chicotadas, e vai ter que pagar todo o valor dele, não metade. Pergunta loke, mas por que ele vai ser chicoteado? O que ele fez de errado? Não fez nada de errado. Marafab disse Rafapa, loke berech shalem. O que Rabiose Berabidá disse que ele vai ser loke e pagar, significa que ele vai sofrer o pagamento. Lo que aqui não significa que ele vai receber chicotado, ele vai sofrer o pagamento inteiro. Se bem que ele queria pagar só metade, mas ele vai sofrer o pagamento inteiro. Mas então, por que vai ter que pagar o valor dele inteiro se ele falou que ele quer pagar metade? Zerach tzirko atu erech retzio. É uma cerca rabínica. Para que as pessoas não se confundam, quando a pessoa diz metade do meu valor, ou o valor da minha metade, quando a pessoa diz o valor da minha metade, ele tem que pagar todo o valor dele. Então, Rabi Yossi, a Bíblia diz, também quando ele fala, eu vou pagar metade do meu valor, é a mesma coisa, ele vai ter que pagar o valor dele inteiro com uma cerca. Quando a pessoa diz, eu quero dar o BDMS o valor da minha metade, todos concordam que ele tem que pagar todo o valor dele. Por quê? Porque cada metade dele, mesmo que a metade de dentro, de fora, de cima, de baixo, o que seja, como você vai dividir o corpo, vai ter algum órgão que a alma depende dele, ou seja, a vida dele depende desse órgão, um órgão vital. Uma vez que é um órgão vital, o corpo depende desse órgão, quando a pessoa fala, eu vou dar o valor desse órgão, é como se ele estivesse se obrigando a dar o valor do corpo dele inteiro. O corpo depende desse órgão, então o valor desse órgão é o valor do corpo inteiro. Quando a pessoa fala, vou dar o valor da minha metade, tem que pagar com certeza o valor do corpo dele inteiro, pelo menos com o valor do dinheiro que dá. Então, quando a pessoa diz metade do meu valor, que parece com o valor da minha metade, fala, meu espírito também tem que dar o valor dele inteiro. Porém, na verdade, em essência, quando ele fala o valor da minha metade do meu valor, ele não teria que pagar o valor dele inteiro, teria que pagar só a metade, mas é uma cerca. Isso eu falar aqui agora, paramos aqui por hoje. Não percam o próximo DAF. Vamos ver uma questão. Quando é que esse marido que inventou que a mulher dele traiu ele, quando ela era noiva, e ele trouxe testemunhas, quando é que ele se obriga às chicotadas e à multa? Será que quando ele contrata, ele paga para as testemunhas mentirem? Ou mesmo que não pagou, também tem a mesma gravidade? No próximo, nós vamos tentar responder essa questão com muito mais. Coloca a dona Eliola, amém, amém.